Corre, negada, corre, negada!
Clima de caos e instabilidade política e protestos na América Latina. Na Bolívia, Evo Morales reeleito em eleição suspeita de fraude. Na Argentina, o temor do período de recessão e a possível volta de Cristina Kirchner ao poder. Protestos e destruição no Chile. No Brasil, o STF joga xadrez ao votar a prisão em segunda instância, correndo risco de beneficiar milhares de presos, incluindo o ex-presidente Lula. Qual a intenção desses atos? Quem comanda tudo por trás deles? Querem trazer caos social e usar a direita como massa de manobra? Estamos no momento certo de ucranizar? Seja bem-vindo ao Conexão Carioca.
Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao quarto episódio do Conexão Carioca, seu podcast carioca de direita gravado diretamente do Gabinete do Ódio, do Quartel-General dos Milicianos Digitais. Eu sou sem CPF, sem opinião e conto com a participação de Pablo Gomes, Deadpool bombado, encoraçado, e hoje nós também vamos contar com a presença do nosso convidado especial, o Suyagapi, que em breve vai se tornar um homem da lei, né, um bacharel em direito, e será o nosso contraponto em algumas questões aqui no episódio de hoje. A nossa pauta basicamente vai abordar, né, os protestos na América Latina, né, essa crise no Chile, a arapuca do STF, né, como que eles estão jogando aí com a gente para ver se eles querem causar um caos social ou uma turbulência no governo Bolsonaro. A gente também vai falar sobre esse movimento de ucranização que muita gente tem falado aí, mas pouca gente sabe exatamente o que é, né? Se realmente vai acontecer no Brasil, se os brasileiros realmente estão prontos para fazer isso e se nós estamos no momento certo. A gente também vai fazer algumas leituras de dados e enquetes da semana e vamos falar sobre algumas aleatoriedades que ocorreram nos últimos dias também. Vou falar primeiro com os meninos aí para eles irem se apresentando. Pode dar o seu alô, Pablo.
Oi, aqui é o Pablo.
Fala, galera! Bom dia, boa noite, boa tarde, Galacta! Vem tranquilo, esquerda! Vem pra porrada, caralho! Tô te esperando lá na 25 de março, filha da puta!
Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou encoraçado. E ser conservador não é ser puritano, seu bando de filho da puta.
Ih, caralho! Calma aí. Ele era o cara que era pai de família.
Ele é o pai de família Red Pilado, hein?
Ele da igreja, o que tá acontecendo?
Tá certo.
É só começar a dar com o Deadpool bombado e começa a...
Tu lembra... você não lembra quem é que falou essa porra? Foi o pessoal do nosso querido amigo, companheiro, Ian. Falando que é conservador, mas fica falando de traveco e de não sei o que.
Não, mas pode, pô. Que isso, tá tudo liberado. E o nosso Mr. Catra aí?
Já tá gravando? Já? Oi! Atenção! Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, galera! Que galera bonita! Quer dizer, tirando o sem CPF, o encoraçado e o Dery, é todo mundo bonito nessa bagaça. Até doente é bonito. Boa noite, galera! Tudo bem com vocês? Felizão por estar aqui. E vamos lá, vamos doutrinar essa galera e vamos exorcizar uma eventual picaçoncice aí que acometeu aí alguns direitistas de esquerda, uns direitistas de esquerda aí. Vamos lá.
Direitista de esquerda foi bom mesmo, cara, porque realmente isso tá acontecendo. Então, galera, já estamos aí todos apresentados e vamos dar início à nossa primeira parte da pauta, né, que... é basicamente sobre esses protestos na América, na América Latina, na crise do Chile, né? Se pode chegar no Brasil.
Daqui a pouco é América na China mesmo.
para quem não tá meio que situado, né? Esses protestos no Chile, eles se iniciaram após o governo aumentar o valor das passagens de metrô em 30 pesos, reajustando para 830 pesos, cerca de R$4,73, né? As estações no metrô foram incendiadas, pessoas foram mortas, comércios foram saqueados, patrimônios públicos foram depredados pelos manifestantes e foi declarado estado de emergência e imposto toque de recolher. O presidente do Chile, ele acabou cedendo e recuou no aumento da tarifa do metrô, mas o protesto acabou continuando. Muitos manifestantes alegaram que a reivindicação não era apenas pelo aumento dos 30 pesos, que lembra muito aquelas manifestações que ocorreram aí em 2013 no Brasil, das jornadas de junho, que o pessoal falava que não era só pelos 20 centavos. Mas também reclamaram sobre desigualdade social, crise no sistema público de saúde e alto custo de vida. No entanto, se a gente comparar aí no Brasil, a gente tem algumas situações bem interessantes. O salário mínimo no Chile, ele é de cerca de R$ 1.715,70 e o valor das passagens são regulados pelo Estado. Isso aí se distancia bastante da premissa de um governo de espectro liberal, né? E assim, a falta de habilidade do governo do presidente Piñera em lidar com a situação, ela acabou gerando uma oportunidade perfeita para que a esquerda chilena se apropriasse da pauta dos protestos e acabou gerando até uma preocupação no presidente Bolsonaro, que alegou que tudo o que acontece na América do Sul, a gente se preocupa. O presidente também classificou os protestos como atos terroristas e associou ao Foro de São Paulo a tentativa de retomada do poder perdido nas urnas. Então a gente tem essa situação que chegou até no Brasil, né? Basicamente, na política brasileira. A deputada federal do PSOL, Sâmia Bonfim, fez uma conexão, né, da aprovação da reforma da Previdência com o estopim de uma possível rebelião no Brasil. Ela falou: a rebelião vai chegar aqui. Quem também se manifestou foi o senador petista Humberto Costa, que até apagou o tweet, mas o print é eterno, né? Que ele escreveu que o presidente Bolsonaro estava com os dias contados e que era uma questão de tempo, a hora do Brasil vai chegar, anotem aí. Será que essa onda de protestos vai realmente chegar ao Brasil? Será que quais são as chances da esquerda se aproveitar desse momento de instabilidade política e econômica na América Latina e tentar a retomada do poder na força? Diz para mim aí, o Deadpool Bombado, o que você acha? Você acha que vai chegar aqui esse protesto?
Ah, cara, olha só, do jeito que andam as merdas aí, né, que vão acontecendo no país todo, eles gostam de forçar, né, algum tipo de protesto, algum tipo de coisa. E você pode ver que a esquerda, ela gosta de fazer qualquer polêmica pra ela, já é um motivo pra fazer alguma merda, né? Por exemplo, teve vazamento de óleo lá no Nordeste agora, o que os caras falaram? Falaram que o governo tava fazendo nada. Teve que o ministro lá no Morning Show dar tapa na cara do Fefito, na cara do Edgar, comer o Paulinha, dar um chute no saco do Caio Coppola pra poder falar pra eles que essa porra tá sendo feita há mais de um mês, no final de setembro, quando ficou sabendo, já tava todo mundo da Marinha procurando saber o que aconteceu e ir atrás, né? Só que não é divulgado nada disso, né? Então, assim, eles gostam de fazer a bagunça, a balbúrdia aí nas ruas, eles gostam de começar essa bagunça. É, eu andei vendo aqui algumas coisas sobre o Chile antes de falar, né? Poder ver o que eles estão reclamando, né? Esse aumento de passagem, realmente, eu acho muito alto o valor da passagem, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente paga R$4,60 a passagem, para vocês terem uma ideia, sim, sim, né? Então já é quase esse valor aí, eu também acho que tá muito alto. Os ônibus já estão R$4,00, que por causa das últimas manifestações que tiveram, já tá R$4,00 já o preço do valor do ônibus, né? E eu andei pesquisando aqui e eu vi que, tipo assim, já teve um governo de centro-esquerda lá, né, que eles botam, né, centro-esquerda e centro-direita, né, que é o atual governo. Esse presidente agora, ele já também já governou lá até 2014, 4 anos, e lá também ele teve um aumento muito alto na economia, e por isso que ele foi votado para continuar exercendo o mandato. Só que o que aconteceu? Dessa vez ele prometeu uma economia melhor, mas não teve como ter uma economia melhor, e o ganho da economia, segundo aqui a matéria da BBC News, tá? Eu tava lendo sobre o site lá, eles botaram acho que até um pouco dos dois, das duas visões, quer dizer, eles mostraram o lado um socialista lá falando, né? E aí a gente deduz, porque se teve um aumento da economia menor, não quer dizer que não teve no caso, déficit de economia, ou coisa parecida. Acontece que eles também aumentaram, eles não teve tanto aumento de economia e também teve aumento de gastos. Então, contrabalanceou a coisa ali, não foi tão bom igual antes.
Né? E o preço das passagens que a gente paga aqui, será que é equivalente? Será que o custo de vida aqui não é um pouco pior do que no Chile? Será que eles não estão fazendo alarde demais por uma coisa que realmente não representa o que está valendo? Diz para mim aí, encoraçado.
Olha, cara, alarde muito grande não é. É um alarde. Eu acredito que seja uma cortina de fumaça para a questão do Foro de São Paulo na América Latina. Que o próprio Nicolás Maduro já falou que foram eles mesmo que fizeram essa porra. São eles que estão na frente. Ele não falou com essas palavras, né? Mas ele falou que é eles que estão na frente desse
e que ele falou que o plano estava seguindo, né?
O plano estava seguindo, exato. Foi exatamente isso que ele falou, entendeu? E, bom, para mim, para bom entendedor, minha palavra basta, você sabe que quem tá no meio dessa porra é o Foro de São Paulo que tá fazendo essa merda toda. Dizem as mais línguas que o protesto que vai ter aqui no Brasil dia 3, é 3 que vai ter?
Não, eles foram movidos pro dia 9, né, agora.
Ah, tá. Ah, vai ter. Dá bem, graças a Deus, né, pessoal? Burro pra caralho botar...
É, tem gente falando que é dia 9, tem gente falando que é dia 17, ainda a gente ainda vai chegar nesse ponto aí.
Botar protesto no dia do Enem, pelo amor de Deus, pessoal, muito bom. Mas, estavam dizendo que esse protesto também era desse meio, eu não sei, dizem as mais línguas. Mas eu acredito que seja uma cortina de fumaça pra esquerda tentar desestabilizar os países da América Latina que agora estão querendo... melhorar a economia, se distanciar dessa ideia ridícula do Foro de São Paulo da Prater Grande. E você vê isso nas urnas, né, com a vitória do Bolsonaro, com a vitória da centro-direita e da direita na América Latina quase toda. E agora o Foro de São Paulo está reagindo como qualquer vírus reagiria ao remédio que está sendo colocado.
Entendi, tá certo. Mas aí, o Pablo, o que você acha, cara? Você acha que esses protestos no Chile vão chegar aqui? Tem risco de acontecer aqui?
Já tá mais que sabido que isso é culpa do Foro de São Paulo, né? Eles estão organizando tudo isso. E como a esquerda não consegue mais ganhar nas urnas, o que eles querem fazer? Eles querem fazer essas organizações para desestabilizar o continente inteiro. Não é um caso isolado no Chile. Tá acontecendo no Peru, no Equador, na Colômbia. E o prato maior é o Brasil. Só que a situação do Brasil é que o afegão médio está todo mundo satisfeito com o governo. Então, a galera que é contra o governo, que é aliada ao Foro de São Paulo, mais os isentões, eles não têm público para atrair para a rua. Então, o que eles querem fazer? Eles querem usar pautas que é bom para o afegão médio, tipo contra o STF, contra o Congresso, e atrair para a galera para a rua. Mas, assim, só para fazer volume e desestabilizar o governo. Eles querem atrair a gente igual um pedófilo atrai uma criança no carro. Né? Quer a balinha? Quer a balinha? Vem cá pegar a balinha. Só que a gente não cai, a gente já tá vacinado, né? Então, porra, eles estão tentando de todo jeito atrair a gente, porque se botar só MBL, mas só petista, dá meia dúzia de pessoas na rua e vai ser uma vergonha.
Vai ser briga um tacando soja no outro.
Pois é, cara. Vai ser igual aquele vídeo dos caras dando dedo um pro outro assim na rua, já viu? Um brigando com... ridículo, vai ser nesse nível. Mas, Suia, o que você acha? Você acha que tem chances da esquerda se aproveitar desses próximos protestos aí para causar instabilidade política? Como é que vai ser isso?
A natureza da esquerda é aparelhar tudo e qualquer espaço. Eles aparelham protesto, eles aparelham estatais, cargos no governo, eles aparelham a tua churrasqueira, eles aparelham até velório. Teve o caso lá do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que eu acho que tinha um programa de financiamento de um banco estatal, não lembro mais, que você pegava um crédito e você fazia uma reforma. E teve uma reforma de uma churrasqueira lá, a churrasqueira entrou na lista de realizações do PAC. É sério, teve um lance desse, o camarada foi lá, comprou, um camarada pegou lá no BNDES, outro caso, para construir uma usina hidrelétrica, né? Aí, com o dinheiro do financiamento, que estava dentro do programa do PAC, a usina hidrelétrica lá, do tamanho de um ovo lá, para gerar energia lá, num vilarejo lá, sei lá, um caso assim, entrou lá na lista das realizações do PAC, cara. Se tu pegasse um dinheiro emprestado para fazer um galinheiro, o galinheiro ia entrar na lista das realizações do governo. Então, a esquerda, da natureza da esquerda, ocupar espaços. Aqui no Brasil, a Fitas ao Vento, ela postou um mapa interessante da América Latina. Não estou achando, não achei mais, acho que foi ela. É interessante. Cara, aqui no Brasil, vamos lá, vamos contar. Ah, no final disso, eu quero dar os parabéns, sem meme e sério. Eu quero dar os parabéns pro Rodrigo Maia, pro Alcolumbre e pro Kim Catapiroca. É sério, de verdade. Quero dar os parabéns.
A gente vai dar os parabéns.
Tá? Sério, de verdade, sem meme. Porque o que acontece? Aqui no Brasil, me diz aí a crise econômica que nós temos. Me diz aí a crise política, a crise entre o executivo e o legislativo. Não tem, cara. Sabe como? Você está entendendo? Você está entendendo a criação de narrativa dos caras? Os caras estão querendo inventar um cenário, um quadro de instabilidade que não existe, Tá? Estão se aproveitando de um cenário internacional de instabilidade provocado pelo Foro de São Paulo e estão querendo colocar aqui. O que nós temos aqui no Brasil é um clima de tensão artificial, criado uma cortina de fumaça com os protestos do Chile, do Peru, da Bolívia, para dar verossimilhança a essa pantomima. Porque na hora que estourar qualquer, sei lá, imagina, no protesto do dia 10, aí você sabe que é da direita esquerdista, né? Aí, porra, imagina, o moleque lá chega atrasado, coloca a culpa na direita, um protesto da direita, e um monte de estudante vai pra rua, aí um leva um teco, um se fere, olha a merda aí feita. Você tá entendendo? Então eles querem criar uma
tensão. Querem mais.
Não, sim, eles querem criar uma tensão porque eles entenderam que nós, o povo, eu amo essas três palavras, cara, nós, o povo, né? Isso, nós o povo, antes a gente era só telespectador e pagante do show do jogo de política, né? Pagante que eu falo com voto. Hoje não, hoje a gente já interage no jogo político, mas de forma como um BBB. A direção é deles, a escolha do elenco é deles, entendeu? O programa é deles, o nosso única interação com eles é através das redes sociais. Então. Exato, o voto e as redes sociais, mas nós ainda somos massa de manobra. Tanto naquela época como agora. Então, eles estão tentando criar na gente, em nós, o povo, já que também nós estamos aí no jogo político, a mesma coisa que eles usavam e usam contra eles mesmos, a chantagem e a ameaça. Nós estamos no jogo, cara. Tudo bem que é de uma forma assim, eleitor, BBB, que vota sim ou não, elimina quem foi pro paredão e salva aquele, entendeu? Mas a direção ainda não é nossa, mas eles querem fazer conosco, com nós, o povo, que agora nós estamos nesse tabuleiro, nesse jogo político, a mesma coisa que eles faziam e fazem entre eles. É o jogo da chantagem, é o jogo do terrorismo, é o jogo da ameaça. E a gente tem que ser inteligente para não cair na lábia desses caras. Aqui no Brasil, politicamente falando, só tem tensão política criada artificialmente. Eu vou dizer por quê que tem essa tensão. Com esses protestos na América Latina, para dar verossimilhança a esse clima. O que a Sâmia e o que o Humberto lá, o vampiro, fizeram...
Humberto Costa.
Isso, Humberto Costa. O que eles fizeram, cara, foi tipo uma chantagem... Crime de segurança, se você for ver, crime de segurança nacional, cara. Você pode enquadrar aí.
Eu acho que ele chegou a citar, né, cara? Só com você falando um negócio desse, você tá incitando a...
Não, com certeza, cara. Com certeza.
Olha só, eu tava vendo aqui, ô Suia, esse negócio de protesto. O problema é você fazer protesto contra alguma coisa. O problema é você vandalizar, quebrar, matar, morrer. Começa a violência. Eu tava vendo aqui, eu andei procurando, e eu vi que no Chile teve os protestos normais, só que eles começaram a ficar violentos, porque a galera que é jovem, que é da faculdade, começou a ir pra porrada, eles quiseram...
Mas aí que tá, cara, sempre tem os infiltrados, às
e vezes... É a natureza da esquerda, aparelhar, ocupar os espaços.
Meu amigo, foram anos de governo socialista aqui na América Latina, e agora a gente já tá na reflexão, você pode ver que são jovens que são assim, ou seja... Antes, quando era o pessoal que era de direita estava no poder, alguma coisa do tipo, assim, que não tinha tanta ideologia em cima, você via que não tinha esses negócios. Os jovens não eram tão assim, só quando chegava ao extremo, né? No caso do governo militar, que chegou a ficar um tempo na ditadura e tal, nos outros lugares, então você chega ao limite. Mas, assim, você vê que é os jovens. Então, os jovens, eles já mostram aí, de novo, mais uma vez, a porra do marxismo cultural, como deu certo no Brasil, como deu certo na América Latina, onde o país é totalmente fodido economicamente, as pessoas passam fome. O que tem de gente aqui, o Brasil é conhecido como o país da putaria, que nego vem aqui e só quer saber de sexo, pagar a mulher pra poder transar, né? Teve o caso de dois alemães que soltaram no aeroporto, já tirando a roupa, ficando pelado, cara, porque ele é putaria. Não sei se você já viu essa...
A visão dos caras, pô.
É, exatamente.
A visão dos caras.
Por quê? Porque o país é totalmente quebrado socialmente, culturalmente, né? Não tem nada, não tem nada que preste nessa porra. A Anitta é escolhida como não sei o quê. O Pablo
Vittar.
Porra, cara, pelo amor de Deus, a música da mulher faz show pra criança, cara. Eu só queria botar esse ponto aí que, tipo assim, quem leva as paradas pro extremo do protesto é o pessoal jovem, cara, que não tem nada a ver de fazer essa merda, tá ligado?
Exatamente, cara. O jovem, ele quer uma revolução pra chamar de sua. Todo jovem quer uma revolução para chamar de sua. Aquela coisa de 2013, aquela balbúrdia, era para ter caído no colo do Alckmin. Ela estava endereçada para o colo do Alckmin. Meu irmão, enquanto a balbúrdia estava acontecendo ali, só ali no quintalzinho da Avenida Paulista, porra, maravilha, jovem revolucionário, coisa e tal, tem coisa quebrando, pode e tal, coisa... Meu irmão, quando o negócio, no final das contas, caiu no colo da Dilma, A mulher vem e caiu no colo da Dilma. Deu ruim, deu tilt naquela bagaça, porque jovem, todo jovem quer uma revolução para chamar de sua. Aí um jovem lá do Paraná, um jovem lá do Ceará, um jovem lá do Acre, olha aquela coisa, caraca, é maneiro, vamos lutar contra o sistema, porque nossa casa está tudo bom, mas não tem hospital, não tem o preço da passagem está caro para caramba, e não sei o quê. Vamos lá, vamos pegar em paus e pedras, vamos quebrar a porra toda. E que é isso, porque jovem é merda e jovem quer uma revolução para chamar de sua.
Mas olha só, é tipo o Lobão, né? Tava fazendo até um post sobre isso, porque o Lobão...
O Lobão tá me seguindo, hein?
O Lobão? O Lobão, ele quer viver aqueles tempos dele de jovem, revolucionário. Por isso que ele sempre tem que criar um inimigo dentro da cabeça dele pra poder chamar de seu realmente, cara. Você vê aquela entrevista dele com a Leda Nagli. Porra, teve gente que não conseguiu nem passar da metade da entrevista, porque o cara falando assim, absurdos, falando que quer remover, que o problema do governo, o cara não consegue enxergar que o problema do governo é a articulação do Maia, é a articulação do Alcolumbre.
Exatamente.
Mas a gente vai chegar nisso ainda. Então, assim, o cara, ele tem esse sentimento como se ele ainda estivesse lá novinho, usando lá a camisa do MST, que nem ele tá naquela foto. Bicho!
Gente, eu fui beber uma cerveja ontem na praia, velho. De manhã o cara tava atrás de mim, cara.
Eu vi a foto.
Tava lá na... Porra, tá bebendo cerveja na ilha, caralho, na praia, curtindo, pá, ali com a rapaziada, caralho. Daqui a pouco, quando eu olho, pum.
Lobão.
Caralho, não posso nem ficar bêbado, meu irmão.
Cara, por que você não chamou a carrocinha?
Sei, velho. Eu tava com medo.
Uma carrocinha da próxima vez, cara.
Ele só parou.
Eu pra ele. Joga a bolinha assim pra longe, faz amizade com ele. Você faz amizade com um monte de maluco, cara. Joga a bolinha pro Lobão que ele fica amigo teu.
É porque o Deadpool tá sendo. Esses dias ele tá sendo atacado, cara.
É.
O Ian fez duas árvores cair em cima dele.
Isso. Eu vi.
Você viu? É real. Se não fosse o Deadpool. Se eu não fosse o Deadpool de verdade, né, com meus poderes regenerativos, eu tava morto, eu caí a árvore assim. Eu vou sendo bombado
na árvore. Voltando aí pra questão da pauta, ô encoraçado, você não acha que essa questão da gente ter um marxismo enraizado já há vários anos, né, desde da parte do ensino fundamental até o ensino superior e a gente viver num ambiente de marxismo cultural talvez não influencie a criação desses protestos aqui?
Cara, o pessoal gosta muito de protestar, cara. Eu não entendo isso, velho. O pessoal protesta pra caralho nessa porra, não funciona nada. É igual o pessoal dos nossos protestos aí, tanto dia 26 quanto esses protestos assim, que no final das contas acaba virando um comício, um carnaval, cara. A gente faz um protesto. Cara, a gente faz um protesto no posto 5 de Copacabana num domingo de sol, cara.
Cara, puta que pariu, a Globo News, ela apresenta espantada, 500 mil pessoas em apoio ao governo Bolsonaro na praia de Copacabana. Meu irmão, se tu for lá, se você fosse hoje de manhã na praia de Copacabana, teriam 500 mil pessoas lá tomando sol, aqueles velhos com aqueles pelos brancos ceboso na barriga correndo, aquelas mulheres, aqueles moleques andando de patinha, aqueles velhos ridículos. Cara, se você for lá domingo de manhã na Copacabana, tem 500 mil pessoas, cara, todo domingo. É isso que eu falo. Meu irmão, você quer um protesto que vai funcionar, que vai mexer com os brilhos do cara, dia de semana, dia útil, em horário comercial, lá na Praça dos Três Poderes ou ali em frente ao Congresso Nacional. Duvido que eles não vão arrepiar até o cabelinho do Cox.
O problema é fazer um desse, né, Sui?
Exato, é aí que a gente vai chegar.
Eu trabalho de 6 às 8, vou fazer o quê? Faltou o trabalho?
É, exatamente, a ideia é essa. Depois eu te falo por que a ideia é essa.
Mas, ô Pablo... Diz pra mim, você acha que a parte desses protestos aí vai ter adesão aqui dos jovens, das faculdades, universidades federais? Ou... Não, porque é aquela coisa, cara, a gente vê o jovem apanhando da polícia, é até divertido, a gente realmente... Que isso? Que isso, cara?
É imposto, que imposto bem, cara. Aplicado, imposto bem, que aplicado.
Isso,
é, velho. Imposto bem aplicado, é maravilhoso.
Que isso?
Mas o marxismo em si, cara, o marxismo em si, ele influencia muito, cara, para esses protestos, porque a população ela já tá anestesiada pra parada, né?
É o ódio.
A população já tá anestesiada, cara. Então, se esses protestos virem pra cá, do jeito que eles estão planejando, sinceramente, eu vou ficar feliz de ver a polícia descendo o cacete neles, porque não vai ser uma coisa pacífica. Rapaz. não vai ser uma coisa pacífica, a gente já sabe, a gente já viu esse filme antes. Isso que tá passando agora no Chile, cara, a gente já viu isso, a gente viu isso em 2013, tá entendendo? Cara, em 2013 foi até o post que eu fiz lá, o tweet que eu fiz, eu corri de bala de borracha, eu corri de tiro de verdade, tinha gente armada, eu tava só querendo voltar pra casa do dia do meu trabalho, e eu não consegui nem voltar direito, cheguei a pensar em ficar em um hotel, porque a cidade estava caindo, tá, geral, tacando fogo em pneu, impedindo o velhinho de passar com o carro. Então, assim, cara...
O povo de verdade dentro do ônibus.
O povo de verdade dentro do ônibus, cara.
Mas olha só, exatamente. Esse negócio que você falou aí de velhinho querer passar com o carro, cara, velho também é foda, né? Eu tô indo pro trabalho, cara, é tanto velho na calçada que parece que eu tô no The Walking Dead.
Mas você entendeu, cara? Tipo assim, é a população comum que tá querendo ir trabalhar, tá querendo voltar pra casa... E não consegue, e não é da estirpe da direita, por isso que eu até entendi o que o Encoraçado falou, não é da estirpe da direita fazer uma coisa assim, por isso que normalmente os protestos são no domingo, ou são num dia que o pessoal não trabalha, justamente para não atrapalhar. Foi igual que aconteceu, o ministro do vai entrar Uber, né, ele meio que conversou, né, com os movimentos e tal, e eles acabaram recuando nessa questão das datas do protesto, ser dia 3 e ser dia 10, né, porque são as datas da aplicação da prova do Enem. E vai ser, porra, a primeira edição da prova do Enem no governo do Bolsonaro, cara. Então vai ser literalmente, realmente, uma prova de fogo pro Ministério da Educação. Aí, justamente, no dia que vão ter as duas provas do Enem, você colocar protestos, né, que vão ter uma grande mobilização e protestos de cunho nebuloso, porque a gente não sabe direito qual é a intenção, a gente até sabe qual é a intenção dos caras, mas pô, colocar nos dois dias vai atrapalhar demais, cara, vai acabar queimando o filme da direita.
É colocar na conta, a intenção é colocar na conta dos apoiadores do Bolsonaro.
A esquerda vai fazer também protesto nesses dias aí, não?
Cara, era um protesto misto.
Eles estão chamando assim, todo mundo, independente do partido ou da ideologia.
Foi o Vem Pra Rua, né, que falou que independente do seu partido político, independente do que você acredita, não, aí... cara, não pode, aí você, foi o que eu falei.
Vai só a direita, vai só a direita nessa porra, não vai dar certo.
Não vai, cara, sabe por quê? Porque você vai olhar pro Magrelinho com a plaquinha do Marielle Vive, do Lula Livre, e aí, como é que vai fazer? Você, por exemplo, ficaria tranquilo com um cara daquele ali do lado, fazendo
protesto? Você... Não, eu vou querer dar porrada nele.
Foi o Vem Pra Rua que chamou todo mundo, é isso aí. Vai acabar dando porrada. Mas
alguém do pessoal falou que vai, não vai, cara, não vai,
cara, dar certo. Não, mas não vai. Vai, cara, eles vão ver massa de manobra, eles...
Não, o Afegão Médio não vai, cara, acho que tá vacinado já, estão sabendo que é uma tentativa, cara,
vai
da...
ser igual.
Do MBL, da esquerda.
No dia 26. Protesto no dia 26. Foi chamado, o pessoal foi. Aí depois o MBL foi fazer um protesto, chamou todo mundo, ninguém foi. Foi um protesto fracassado. E aí a esquerda fez aquele protesto no negócio da educação, também foi quase ninguém. E vai ser assim, entendeu?
Então, mas talvez isso não esteja dando a eles a oportunidade de encher um protesto, porque eles vão falar assim, porra, foda-se que tem pessoal de direita ali, já é número, vai aparecer na Globo, precisa disso, os nossos protestos não estão enchendo. Então, talvez eles queiram isso, pô.
Pois é, eles têm as pautas lá dele, a prisão de segunda instância, o que que acontece? STF. Vocês viram?
Vai no STF, isso. Vocês querem fazer protesto? Vai na porra do STF, com ovo podre na mão e tomate, e taca nos outros lá dentro.
É verdade. Sim,
esse é o protesto que a gente tem que fazer. Foda-se.
A propósito, eu quero dar os parabéns
a mim. Entendeu?
Ao guerreiro. Não foi você. Ao guerreiro que mandou uma carta cheia de cocô pro Rodrigo.
Pô, Rodrigo Maia.
Parabéns.
Você que tem que fazer mais, entendeu? Tem que fazer mais vezes.
Ó, vocês têm que prestar atenção no aspecto rapidinho, sem querer abusar da paciência do ouvinte.
Eu tô cheio de amor.
Que essa manifestação aí é convocada pela Vanguarda Popular Revolucionária, quer dizer, não, é o VPR, é outro tipo de VPR, desculpa, é da Vanguarda Popular, não, do, vem pra rua, desculpa, gente, eu confundo os VPRs, tá? Teve adesão, vocês vendo aí os jornais 13, isentões da Isentolândia, falando, né, tipo, olha, vai acontecer dia 11, dia 10, vai acontecer, e coisa e tal. E eles estavam felizes, né, eles estavam, tipo, que incitando, dando um apoio, assim, né, tipo, nas entrelinhas. Então, a suspeita da galera foi essa, cara, de que, porra, essa manifestação aí do dia 10 do 11 é cilada, Bino.
Eu quero é guerra na rua.
Mas olha só, voltando aí, vocês viram que a Carta Capital, inclusive, fez uma capa, né? Da
Exatamente.
Reclamando que no Brasil não era o único país que não estava tendo protesto.
Que merda, cara! No Brasil não tem!
E que teve uma outra organização, não lembro qual foi, que fez um vídeo dizendo que estava tendo protestos na América Latina, incluindo no Brasil, e o pessoal foi lá desmentir em inglês. Eu fui uma dessas pessoas que fui lá e tuitei dizendo que era mentira e tal.
Tragédia.
Porque eles querem que aconteça, né? Eles querem para seguir a narrativa. E para quê? Para desestruturar esses governos que não são de esquerda.
Ou eles querem que aconteça, ou eles já estão se adiantando, dizendo que vai acontecer.
Delícia. Pois é, talvez. Eles sempre soltam, né? Tipo Alexandre...
Igual o Humberto Costa.
Eles não conseguem segurar a boca, eles vão acabar contando os planos.
Tudo ejaculação precoce. Esses caras são tudo.
Desde que o Humberto Costa falou aquele negócio lá do Bolsonaro lá, a gente sabe que não é mais uma questão de se, é uma questão de quando.
Aham.
Entendeu?
Tá nos planos, né? Humberto Costa, você tá nos planos. Vampirão. Vampirinho, né? Que tem um dentinho ele.
O Alexandre Frota era bom quando fazia filme pornô.
É isso, cara.
Tu gostava, né?
Foi isso, né, velho?
Aquele vídeo dele com a Márcia Imperato lá é sensacional.
A Márcia Imperato era outra história.
Márcia Imperato gritando. Vocês vão ver só.
Ô, Márcia Imperato.
Da boa, porra, lá gritando. Ah! Ah! Que? Quer que eu bote aqui? Gente,
não precisa.
Galerinha, não bota. Gente, bota Márcia Imperato X vídeo com Jota. Porra, sensacional, Márcio Imperato.
Nessa semana, gente, aconteceu então a votação da prisão após condenação em segunda instância, né? Que vai decidir se os réus devem ou não ser presos após uma condenação em segunda instância, quando ainda cabe o recurso judicial. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, mais de 4.895 mandados de prisão podem ser beneficiados caso o STF volte atrás na decisão de autorizar a execução da pena já na segunda instância, né? Vai dar uma brecha maior de tempo para que os réus possam recorrer em liberdade. Lógico que tem uma ressalva, mesmo com essa decisão do STF, o juiz ele vai poder decretar uma ordem de prisão cautelar, dependendo do caso, seja um estuprador, seja alguém de alta periculosidade e tudo mais. Mas como a gente sabe, o STF ele trabalha em cima dessa ideia da justiça restaurativa e desse abolicionismo, né? Eles não gostam de manter ninguém na cadeia. E a gente já sabe qual a real intenção desses ministros, principalmente no quesito de soltura, né? Do ex-presidente Lula, eles estão doidos para libertar o Lula, principalmente o senhor Gilmar Mendes, né? Mas dessa vez, será que a intenção realmente foi causar o caos social, atiçar os protestos que se voltariam contra o governo? Vocês acham isso? Você acha isso, Pablo? Você acha que essa decisão aí da segunda instância, que foi até adiada e tal, eles vão votar ainda de novo, né? Você acha que basicamente isso foi para dar uma atiçada durante essa semana?
Cara, eu acho que sim, porque isso já foi votado uma vez, o STF perdeu, né? E, estranhamente, eles escolheram essa data para fazer novamente essa votação. Então, é muito estranho, cara. É bem complicado, né? Ainda mais sabendo o tipo de corja que tem no STF, né? Então, a gente espera tudo de lá.
Tem aquela ideia também de que eles querem soltar presos para criar caos, né, cara? Aproveitando esse caos da América Latina todo e criar um caos e também fazer uma cortina de fumaça para a questão do Lula livre. Querer libertar o Lula... Então...
Pois é, teve gente que falou que era além disso, não era só para libertar o Lula, para facilitar a vida do Lula, mas também para dar aquele caos. Eles estavam jogando com a opinião popular. O que você está achando disso aí, ô Suia?
Não, a intenção primeira de tudo é soltar o Lula. O que vier depois é lucro.
Tá, já, é isso mesmo.
É só isso. É isso. Olha só, antes, você sabe aquela foto? Sabe aquela foto quando os comunistas, quando a União Soviética chegou em Berlim, chegou lá na Alemanha, e aquela foto icônica dos soldados comunistas, né, soviéticos, colocaram aquela bandeirinha com a foice e o martelo lá em cima? Assim, aquela foto icônica. Então, em cima do STF tem uma bandeira daquela. tem uma bandeirinha vermelha com o martelo e a foice. O que acontece? Eles querem, olha só que bonito, que alegria, que beleza. Você solta o Lula, que é o foco principal da bagaça. Você soltando o Lula, você tem outros 4 mil, quase 5 mil pessoas soltas. Você tem a bandidagem, que é a prisão. Deixa eu falar sobre a prisão, decretar a prisão cautelar e a temporária, que é quase nula, né? Tá, é quase nula. Então, você tem uma situação que é difícil você prender alguém. Quando eu digo alguém, gente, capitem. Quando eu digo prender alguém, é tanto o bandido como a vítima. Agora, você imagina o caos. Vocês sacaram?
Certeza. Não, sem contar que o Lula solto, ele vai querer fazer aquelas caravanas dele e aí vai piorar a situação.
É, exato, por isso que eu falei, o foco do STF, que tem a bandeirinha vermelha com a foice e o martelo lá em cima, é esse, o foco principal. Sabe o que eles estão estudando agora? Eles querem também, tipo assim, eles querem soltar o Lula, eles estão segurando o caos social. Eles querem ver também uma maneira de soltar o Lula com, como é que chama? É controle de danos. Né? Como é que a gente vai soltar o Lula sem também gerar tanto danos? Porque nenhum ministro, nenhum poder quer carregar nas costas a responsabilidade de um caos social. Eles ainda não arranjaram um jeito de jogar isso nas costas do Bolsonaro, do executivo. Né? Então, eu acredito nessas duas possibilidades. Na certeza de que o foco principal é soltar o Lula, para o Lula ficar livre, leve e solto, e o que vier depois é lucro, parlamentar político preso pelo Mensalão, político preso pelo Petrolão, entendeu? Aí você solta, Zé Dirceu solto, voar, subir, queimar, motim. Vocês estão entendendo? O que vier depois do Lula é lucro, meu irmão. Tá, aí eu acho que agora eles estão fazendo um estudo, eles querem soltar um estudo de controle de dano. Se a gente soltar o Lula aqui, o que vai acontecer aqui para a gente não ficar... A gente tem que jogar essa culpa, essa bagaça nas costas do Bolsonaro. Que se a gente soltar agora, a gente está na alça de mira. Se a gente soltar agora, é bem possível de ter uma ucranização real nos moldes da Ucrânia. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu não sei se pelo STF vai rolar. É porque eles vêm desde o início do ano, ou desde da metade do ano para cá. Não, outra votação de prisão em segunda instância, agora é progressão da pena, é semi-liberdade, semi-preso, semi-livre, sei lá, essas bostas aí, eu já estou bêbado, né? Não estou conseguindo raciocinar juridicamente.
Tá bêbado?
Já estou.
Essa frase é icônica, né?
É isso, é. Então, seu filho da porra. Então, eles querem fazer isso. Eu acho que a melhor hipótese agora, assim, de fazer essa liberdade do Lula com esse controle de danos, efetivamente falando, no Congresso Nacional, com a PEC da segunda instância.
Agora, realmente, eu concordo com o Suya nessa questão da ucranização aí. Eu acho que o único motivo real, não sei se o encoraçado concorda comigo, mas eu acho que o único motivo real para realmente rolar uma ucranização no Brasil, que a gente ainda vai falar sobre isso, é com a soltura do ex-presidente Lula, cara.
Existem duas possibilidades reais. Quando eu entrar na pauta, eu não vou falar isso, mas existem duas opções reais de acontecer uma ucranização aos moldes, ao estilo da Ucrânia. Uma é real, se o Lula for solto agora. Dois, ou agora, não sei quanto tempo. E dois, quando o primeiro tuiteiro do Baixo Clero for preso, aparecer no Jornal Nacional com as algemas, indo prestar depoimento na Polícia Federal.
Olha isso que você falou, cara. O dia que nego acontecer, esse nego vai pra rua, cara, vai dar merda. Né? E você falou, caralho, se prenderam um tuiteiro, cara, por causa de porra nenhuma, mano.
Não, quando prender um tuiteiro do Baixo Clero, porque o tuiteiro do Baixo Clero é o tuiteiro, são outros 500, 600. Se você pegar um grandão, eles estão a fim de pegar os grandões. O Custe, né? O, sei lá, esses tuiteiros grandões aí, que tem canal no YouTube, que tem 300 milhões. Uau, agora, quando vocês começarem, né? Porque, ó, o que aconteceu? O STF agora só pegou um velhinho lá, um velhinho coroa e um general lá. Porra, eles estão mandando um recado, cara. A gente está no meio, nós, o povo, estamos no meio do jogo político. Tudo bem, censura, que é tipo BBB. Censura. Isso. Tipo assim, tudo bem que a gente vota no paredão, ainda tá, mas ainda a gente paga esta merda e a gente não é, tipo, nem é peão ainda no tabuleiro do jogo.
Ah, cara, a questão da ucranização, primeiro, assim, aos moldes de o que aconteceu na Ucrânia, eu acho meio difícil acontecer no Brasil. Por questões geográficas, sociais, eu não sei se acontece. realmente, o que pode acontecer no Brasil, acredito que seja uma revolta popular, sim. Agora, a questão da Ucrânia foi muito, muito específica, cara, para aquele país. E por mais que seja uma coisa a se espelhar, eu não acho que dê para fazer exatamente no Brasil. Eu acho que deve haver alguma coisa assim no Brasil, só que acho que deve ser adaptada para as questões brasileiras, cara.
Isso.
Não sei se vai chegar aos moldes da Ucrânia.
Concordo.
Entendeu? É, claro, todo mundo quer jogar um político na lata de lixo. Isso a gente quer fazer.
Mas o pessoal só fez simulação até agora com boneco, né?
Cara, o negócio foi num lugar extremamente frio, cara. Pelo menos de 8 graus para menos.
Maidan, isso mesmo.
Entendeu? Na Praça de Maidan, na época, acho que estava no inverno, ou começando o inverno, né? Por isso que, a propósito, quem queira ver o que a gente está falando aqui sobre, assista o documentário que tem na Netflix chamado Winter on Fire, que é Ukraine's Fight for Freedom, não é isso?
Isso.
Então,
isso,
maravilhoso.
Ou seja, é inverno em chamas, a luta da Ucrânia pela liberdade. É um documentário Netflix, então tem aquelas palavrinhas meio de jovem, né? Mas é um excelente documentário que relata muito bem a situação do que aconteceu.
Então, mas a gente tem falado muito de ucranizar na internet, mas tem muita gente que não sabe, né? Tem muita gente que vai na aba, vai na onda, vai falando, tem que ucranizar, tem que perusar e tal. Mas muita gente não sabe ao certo como é que isso aconteceu, como é que isso surgiu, né? A maioria tem apenas a referência daquele político ucraniano, que é Vitali Zuravsky, sendo arremessado dentro da lixeira, e foi impedido até de sair da lixeira por manifestantes, que eles chamavam, inclusive, esse ato de jogar dentro da lixeira de desafio do balde de lixo. Isso aconteceu em 2014, né? Quando vocês assistem o documentário até da Netflix sobre isso, vocês veem que foi antes... Né, começou antes disso, né, foi o que eles falaram, foram 100 dias, né, então esse lance da lixeira foi até depois, tá, do processo real de ucranização. Então, na época, você via a imprensa, até a BBC, todo o G1, né, a imprensa classificou esses grupos atuantes como sendo de extrema direita, olha aí.
É mesmo?
E o político que foi arremessado, ele pertencia ao Partido das Regiões, é um partido tipo do Centrão, né, ele é um partido que a gente chama de pega tudo, né, para quem não sabe o que é um partido que é pega tudo, é aquele partido que cata integrantes de diversas vertentes políticas, esquerda, direita, de vários pensamentos políticos, para atrair o máximo de simpatizantes de todos os lados. É tipo um PSDB, é tipo um partido do Centrão mesmo.
Que mama de um lado e chupa do outro.
Exato, exatamente. O que muita gente não sabe é que a Ucrânia ela passou por uma onda de protestos muito antes desse processo de ucranização que rolou, de jogar a galera no lixo. E não foi só aquele cara, né? Se vocês entrarem na hashtag, vocês podem ver que foram outros políticos, inclusive. E esses protestos, eles começaram, né, de forma meio que pacífica, né? E só que é aquela coisa que a gente falou, tem sempre os infiltrados, o governo colocou gente infiltrada, os agitadores, a polícia começou a agir, né, e muitos manifestantes que lutavam pela entrada da Ucrânia na União Europeia, que era esse o motivo, né, eles foram agredidos, sequestrados, né, então aconteceu muita coisa, por isso que eu acho que basicamente eu não vejo uma relação entre o que a gente possa fazer aqui com o processo que rolou na Ucrânia. O processo na Ucrânia ele foi muito mais violento, e ele teve um contexto muito mais violento muito antes disso acontecer, tá? Então, basicamente, o presidente acabou até renunciando, fugiu do país, após a adesão de grupos militares e tudo mais, né? Mas esse movimento ele foi recebido de braços abertos nas redes sociais nos últimos meses, principalmente por causa do desempenho do nosso STF, dos casos de corrupção. E eu vou deixar a pergunta aberta até pro Encoraçado e pro Pablo para poderem iniciarem comigo. Se as pessoas realmente vão sair do sofá e ucranizar, ou vai ser só mais uma oportunidade perdida, né? Se a gente já passou, a gente já perdeu essa oportunidade. Se a gente deve aguardar realmente o momento certo, se a gente está no momento de ucranizar mesmo. E quem sabe faz a hora, não espera acontecer. O que você acha aí, Encoraçado?
Então, a questão da Ucrânia é muito anterior à questão da ucranização que aconteceu em 2013. Na verdade, é bem mais anterior do que isso, né? Porque a Ucrânia, ela sofreu dos dois lados por dois grandes, como se fala? Regimes ditatoriais, né? O comunismo e o nazismo, na época, né? No caso, o comunismo da União Soviética, que ela fazia parte, e o nazismo na época da questão da Segunda Guerra. E ela sofreu por esses dois regimes, E depois de um certo tempo, ocorreu o que eles chamaram de Revolução Laranja, na época de umas eleições de 2003, né?
2003 ou 2004.
É, por aí.
Isso.
Ocorreu o que eles chamavam de Revolução Laranja, que foi basicamente uma fraude nas eleições, que um dos políticos na época usava a cor laranja, né, como a cor da sua campanha. Aí acabou que o outro político ganhou, só que foi numa coisa tipo o Brasil, sabe? Foi votação, foi alimentada a questão de fraude nas urnas e tudo mais. E essa acabou sendo uma coisa chamada Revolução Laranja, que levou ao cancelamento daquela, como é que se fala? Daquela eleição.
E foi feita uma outra eleição.
Foi feita uma outra eleição, acabou ganhando realmente o cara que era o outro cara, né? Não ganhou o cara que foi acusado. Só que em 2013, esse cara que foi acusado de ser de fazer uma eleição fraudulenta, ele ganhou. E ele era pró-Rússia. Porque lá na Ucrânia tinha duas vertentes de pensamento.
Ele é comunista, aquele cara.
É, um filho da puta. É, ele era duas vertentes de pensamento, né? O pensamento pró-Rússia, que era mais voltado para fazer parte da Rússia e do plano do eurasianismo russo, e os pró-Europa, que era para se unir à União Europeia. Lembrando que, na época, a União Europeia não tinha sido desmascarada como um plano de controle, de dominação mundial. Então, na época, era bom fazer parte da União Europeia, era uma coisa muito boa, não tinha
Brexit, caralho.
Exato. Então, a parte boa era ser pró-Europa. Esse cara foi eleito dizendo que ele ia fazer de tudo para poder a Ucrânia ser parte da União Europeia. Só que quando ele foi eleito, ele foi tentar falar com a União Europeia, mas já fazendo por debaixo dos panos, falando com a Rússia.
Com Putin.
Com Vladimir Putin. Falando com a Rússia e tudo mais, e já planejando não querer ir para a União Europeia para poder ficar com a Rússia. Né? Fazer parte do plano da Rússia. Aí ele chegou no país e falou: ó, não vai dar para a gente ir na União Europeia, é impossível. E aí agora a gente está fazendo negociações com a Rússia. Aí o povo se revoltou, começou a reunir o pessoal pelo Facebook na Praça do Maidan. Na época, depois de meia hora já tinha 1.000 pessoas na Praça do Maidan. Né? Depois de meia hora de foi chamado, num frio do cacete, que era inverno na época. Né? O pessoal estava fazendo fogueira naqueles latões para poder se aquecer. E começou a chegar gente, e aí começou o que a gente conhece hoje em dia como ucranização, que foi aquela treta de mais de 100 dias na rua, pessoal brigando com a polícia.
125 mortos, 68 desaparecidos e 1.890 feridos. Tá?
Isso aí.
Uma briga violenta que teve entre partidos.
Violentíssimo.
Você acha que depois disso tudo que a gente viu, né? Você acha que o Brasil realmente tá num processo de ucranização? Tá pronto para chegar nisso?
Não, pronto ele não tá. Se fosse passar realmente por tudo que aconteceu, pronto, ele não tá.
Posso falar um negócio?
Pode falar.
Porque eu acho que o Brasil, não é questão de estar pronto ou não, eu acho que as coisas foram evoluindo, porque se você olhar o documentário, você pode ver que os manifestantes estavam lá na praça, eles começaram a entender, inclusive foi um cara mascarado que chamou todo mundo, tá, que fica falando sobre isso aí, o pessoal da direita sempre usou perfil anônimo para poder se esconder, para não poder se fuder, né? E eles se reuniram lá, eram 300 pessoas, depois foram chegando gente, foram para 1.000 pessoas. Você pode ver no documentário que você assistiu na Netflix, as primeiras pessoas eram mulheres, as meninas jovens e tal, e não é nem questão de partido, não, porque o cara ia foder a porra da Ucrânia na época, entendeu? E aí eles estavam lá, e do nada a polícia, ele soltou a polícia, e a polícia ali não estava com cacetete de borracha, tá? Eles estavam com cacetete de ferro. Eles trocaram o cacetete que tinha na Ucrânia pra poder botar um cacetete de ferro ali na hora. E eles saíram descendo o cacete em todo mundo, até no documentário dizem que os policiais se assustaram com a coisa que aconteceu lá dentro, e a coisa foi evoluindo. Então, tipo assim, cara, exemplo, digamos que nós aqui vamos um dia lá pro STF e começa a tacar ovo, tomar uma galera mesmo, chega 2.000 pessoas lá, 3.000, sei lá quanto, começa a pressionar pra tirar eles de lá, cara. Porque o jeito que a gente conduz essa porra aqui é uma bagunça, cara. No Rio de Janeiro agora também tem votação pra soltar bandido, cara. Soltar deputado que tá preso. Então, assim, Cara, eu tô revoltado com essa porra, dá vontade de você parar na porta e falar, como é que é essa porra? A gente vota em vocês e vocês vão ficar fazendo bagunça aí, soltando o bandido que foi condenado? Meu irmão, tá condenado, acabou, cara. O outro, mesmo que o sapo cachaceiro lá não seja, ah, não, porque, digamos que o negócio lá do Lourdes querem voltar atrás no caso do Guarujá. Cara, o cara tá sendo, ele é investigado por outros 13 ou 12 processos, sei lá quantos, né? Então, porra, caralho, o cara tem que, mesmo que ele seja culpado por esse ainda, que vocês queiram dizer isso, cara, o cara tem que ser investigado, alguma merda tem, ninguém é investigado por 13 processos, eu não sou investigado por nada, por enquanto.
Mas o Pablo, fala aí, Pablo, você acha que a gente tá no momento certo, você acha que é o momento propício pra gente ucranizar, que a gente deve aguardar o momento certo, ou a gente já tem que partir pra cima mesmo, foda-se, não tem que esperar Bolsonaro, não?
Tô fazendo lixo.
Não, eu acho que tem que esperar um pouco sim, porque pra não se atropelar, cara. Ainda mais que é complicado você chegar lá em Brasília, que Brasília é feito pra você não conseguir chegar nos prédios públicos, né? Não ter manifestação, não juntar gente. Lá é sempre essa porcaria, uma complicação. E, assim, pra você fazer uma pressão que justifique, assim, o STF tomar uma decisão de ou o Congresso ou a presidência pra impeachment de STF ou algo mais radical, Tem que ser algo mais forte. Não pode ser só meia dúzia de pessoas, como aconteceu outro dia, né? Tinha meia dúzia de pessoas lá e chegou a polícia botando gás lacrimogêneo e bala de borracha. Meia dúzia de velhinhos e pessoas normais ali. Então eu acho que tem que esperar um pouco mais no momento certo.
É porque o pessoal falou muito assim, ah, mas o Bolsonaro tá de viagem, viajando, fazer logo agora. Mas assim, cara, se a gente for fazer agora, é justamente o que eles querem, né?
O que o Bolsonaro tem a ver com isso?
Porque o que acontece? Quem tá governando, quem estava, não sei se ainda está, quem está governando o país, não é o Bolsonaro agora nesse momento. Quando ele está em viagem, é o Alcolumbre, correto?
É porque calhou de todo mundo tá viajando. Todo mundo
tá viajando,
não,
tá?
Beleza, tá, mas e daí?
Não era o momento ideal você fazer isso agora, entendeu? Foi o que muita gente falou, muita gente até questionou o Dex, o Suya foi um desses nos tweets e tal. Não, porque aí não vai dar tempo, tem que ser agora, tem que ser... Cara, a questão é, o momento era agora, o momento de ucranizar agora, era o momento ideal, tinha que fazer isso? Porque o que acontece?
Agora? Você...
Agora dia 3, poxa, que nem os caras queriam fazer.
Não, mas tem que ir no STF, cara. Não tem nada a ver com o Bolsonaro essa porra. Tem que ir no STF.
Você não tá entendendo. O que acontece? Quando você tá com outra pessoa, é diferente.
Eu vou fazer o quê? Tá, então, beleza. Aí o cara vai fazer o quê? Vai mandar a polícia lá te espancar?
Sim.
Sim.
Aí, beleza. Aí, sabe o que vai acontecer? Então, o que vai acontecer?
Vai acontecer caos justamente num governo que está estável.
Mas quem tá no poder?
Quem vai estar no poder no momento é o Alcolumbre.
Ele vai mandar bater na população?
Provavelmente.
Então o que eu quero? Mais é que ele bata na população, que aí mas é mais um motivo para a população se revoltar com ele. E tira ele do poder. Olha só, a gente
quem está no governo de verdade? Quem está no governo... O nome
essa, da... vou vai falar cair, com o demo, vai cara. Essa do... pica vai cair no
polo vai, do... Não vai, do cair, não
vai cair. Vai cair, cara.
Eles vão jogar. Eles vão jogar no colo do Bonoro se fizer isso.
É tudo que eles querem, cara.
É tudo que a imprensa quer, é tudo que a esquerda quer.
Se quem tá no poder é o Alcolumbre, e aí foi uma ordem dele mandar o pessoal sair de lá na marra, a culpa é dele, não é?
Mas desde quando o jornalista fala a verdade, porra?
Não é jornalista quem vai ver, é o povo, cara. Esquece o jornalismo, que a gente foi pra rua por causa da...
O Ded, se for você, se for eu, vai falar assim, apoiador do governo Bolsonaro aparece em frente ao STF e taca ovo nos ministros. Aí pronto, aí o Ded, o Batoré, manda bater em você, manda bater em mim, aí sabe o que acontece? Vai jogar esta merda no colo do Bolsonaro. É assim que vai acontecer.
Mas quem é maior? A população que tá, o Afegão Médio vai ver a população lá brigando com o STF, porque estão querendo soltar o sapo cachaceiro. Porque assim, quem não votou no Lula é porque queria ele preso. Entendeu? Então assim, eu acho que a população tá toda revoltada e cansada dessa porra. Ninguém quer mais que eles fiquem soltando.
Mas olha só, pelo histórico do brasileiro, você acha que a população brasileira e o povo brasileiro que vai nos protestos, os protestos bem pacíficos da direita, eles vão ter coragem de fazer alguma coisa?
Não,
mas... Você acha? É isso que eu estou perguntando. Vocês acham mesmo que vai acontecer isso de jogar político na lixeira e os caramba
quatro? Não, olha só, não é tô falando pra chegar nesse nível de jogar político na lixeira.
Mas é uma isso aí que é ucranizado.
Então, mas isso é uma coisa progressiva, cara. Os primeiros caras foram cobrar o direito deles. Se a polícia não tivesse revidado lá na Ucrânia, eles não tinham começado a chegar ao ponto, porque a galera não sabe, mas eles começaram lá a tomar porrada. Aí o que eles fizeram? Escudo, botaram panela no dia lá que teve votação. O cara falou que ia fazer assim, ah, não, agora a gente vai fazer a União Europeia. Chegou lá e não fez o acordo. Simplesmente, ele enganou
o povo. Teve meia dúzia de pessoas... Teve meia dúzia de pessoas que a imprensa colou, junto ao Bolsonaro, apoiadores do governo Bolsonaro, levam gás, aí saiu as imagens lá de velhinho levando gás lacrimogêneo na cara, de gente fazendo arminha com camisa verde e amarelo, em frente ao STF, levando bala de borracha e gás lacrimogêneo. Aí eu te pergunto, quem se comoveu?
Ué, mas não é questão de se comover, cara. É questão de estar quem está certo.
Porque não era.
Mudou alguma coisa? Não
mudou, porque não é hora, não tem clima para isso. A gente tem que fazer pressão para esta PEC da prisão da segunda instância ser votada logo. Você está vendo alguma coisa, alguma notícia, inclusive pelos próprios parlamentares, falando alguma coisa efetivamente sobre a PEC da prisão da segunda instância? Não tem, o negócio está andando assim devagar, leve, não tá. Eu só sei que o pessoal da esquerda, a Isentolândia, etc e tal, o pessoal de direita da esquerda, são 10 meses de governo Bolsonaro, são centenas de toneladas de drogas a menos, é dinheiro a menos, vai virar um ano, não teve um caso de corrupção no governo do Executivo, e é por isso que eu vou dar os meus parabéns no final desse programa. Eles estão sofrendo de abstinência, cara. A fonte está secando. Eles precisam criar qualquer coisa. Vocês lembram quando eu falei assim, cara, eu suspeito que o a minha suspeita, eu queria provar que contrataram os serviços de coach, de analista de guerra política do Ayan, eu queria ter provar, mas como eu não tenho como provar, então vai ficar no campo da imaginação. Né? Eu queria, deve ter alguém, contratou os serviços do cara, o camarada em 10 meses não apresentou resultado nenhum, ninguém foi preso, e ele deve estar sofrendo pressão para apresentar resultados. Por isso que vocês vão ver agora o show de horrores do erro do cara. O cara está fazendo um erro atrás do erro, atrás de erro. Você está entendendo? Os caras estão malucos. Eles precisam de qualquer coisa para desestabilizar o governo Bolsonaro, que está chegando ao fim do 10º mês. Na paz, na calma, eles querem inventar. No começo do programa eu falei, é uma coisa artificial, é uma crise de cenografia que a imprensa, que os isentões, que os Jornais 13 querem jogar, que a manifestação na América Latina, no Chile, no Peru, na Bolívia, dá áreas de verossimilhança a uma coisa que eles querem fazer aqui.
Eu acho que não é natural do brasileiro ter esse sentimento de nacionalismo a ponto de fazer o que as pessoas na Ucrânia fizeram. Não é síndrome de vira-lata, é porque já é do brasileiro. O brasileiro tem marxismo enraizado. Se você for pegar lá na Ucrânia, cara, tinha sniper da polícia, do governo, cara. Os caras atirando com um sniper na população, mano. Eles mataram pessoas. O cara com a maca indo buscar o amigo que tava machucado. Cara, e o com tiro é da polícia, cara. Bicho. Não adianta falar que foi um movimento ucranizar, é um movimento que dá pra fazer no Brasil. Até dá, cara. Agora, quem tem que fazer isso é o povo brasileiro, cara. A gente não pode
ficar em... O problema é ter coragem pra fazer.
Exato.
Quando eu vi esse coisa a primeira vez... Gente, isso que a gente tá falando aqui, do cara ir buscar a maca e tal, não sei o quê, é a primeira cena.
Não, mas aí depois vai mostrando como é que evoluiu a parada.
A primeira cena do documentário é um jovem falando essa parada, no meio, acho que no dia 95, eu acho, mais ou menos. No meio da treta falando isso com o pessoal que tá gravando.
Ligando pra mãe, né?
Ligando pra mãe, dizendo que ama.
O cara foi despedindo.
Mas olha só, foi 100 dias, cara. Os protestos aqui no Brasil duram 1-2 dias, no máximo, um dia. O máximo que a gente teve aí nos últimos tempos foi a greve dos caminhoneiros.
Mas é que eu quero é uma revolução dessa porra, da direita.
Quando chegar ao nível de revolução, é porque a ucranização, quando eu falei que tem que fazer uma concentração em dia de semana, em meio de semana, em horário comercial, vocês não estão entendendo a decorrência econômico-social disso. Cara, você imagina, sei lá, 500 mil pessoas num dia de semana, numa quarta-feira, um dia útil, às 2 horas da tarde, fazendo uma manifestação na Praça dos Três Poderes, exigindo que se vote, que se aprove, sei lá, um pacote anticrime, no mesmo lá, PEC da segunda instância, pacote anticrime, reforma tributária, área administrativa, imagina, porque para você ir para Brasília, tipo do Oiapoque para Brasília, do Chuí para Brasília, leva o quê? 3 dias de viagem de ônibus. Tá, beleza. Então, são pessoas que trabalham. Então, a gente, a direita, ou a gente pensa, então a gente não tem ainda essas notícias, que existe uma clara que paga nem por mortadela nem por coxinha. Imagina a pessoa normal, comum, que trabalha, passar 3 dias viajando para Brasília, ficar, fazer 1 dia de protesto, mais 3 dias voltando. Você imagina, tipo, 500 mil pessoas, o impacto que isso gera, tipo, social, a chamada que isso gera, social, 500 mil pessoas em dia de semana, num horário comercial, aparecendo no Jornal Nacional, por exemplo, protestando por reforma?
Ué, foi como foi em 2013, né?
Exatamente. Sim, nenhum parlamentar, nenhum chefe de poder quer levar essa responsabilidade nas costas. A Dilma imediatamente veio fazer um pronunciamento em rede nacional, tentando tirar o dela da reta. Sabe, porque aquela bagaça era para cair no colo do Alckmin. Acabou caindo, deu um tilt, deu um bug, porque jovem quer uma revolução para chamar de sua, então todo o Brasil veio, quis fazer a sua revolução, caiu no colo da Dilma, e ela veio em rede nacional dar a explicação dela com aquela roupa amarela lá, ofuscante lá. Então, imagina isso, cara. 3 dias o camarada vindo, chega na Brasília, protesta e volta. 500 mil, 1 milhão de pessoas. Esse seria o último estágio de uma verdadeira ucranização. Tirando o fato, tirando o elemento, soltura do Lula ou o tuiteiro do Baixo Clero sendo preso, aparecendo no Jornal Nacional com a algema na mão. Entendeu? Esse seria. Enquanto isso, você quer ucranizar, meu querido ouvinte? Eu não vou te dizer como é que se deve fazer isso, não, porque eu não quero ser acusado de incitar a violência. Depois eu falo com os meus amigos como isso deveria ser. Mas o Deadpool, ele mais ou menos... não, o Deadpool nada. Eu não vou falar porra nenhuma aqui mais sobre isso.
Não, pode falar.
Eu tô Pablo, revoltado mesmo, Pablo, tô reaça. Mas você tava falando aí dos protestos de 2013. Foi na mesma proporção, cara? Você acha que foi quase uma ucranização?
Foi, perdemos, cara.
A chance, quase, a galera invadiu, pô. Fala aí, Pablo. Sim,
perdemos a chance lá. Perdemos a chance.
Perdemos a chance.
O Lau falou que
foi a chance.
Vontade popular, pô. É vontade popular em cima, cara. É isso que eu tô falando.
Mas é o que eu tô falando. Sabe o que aconteceu ali? O que aconteceu ali?
Foi muito orgânico, cara.
Exatamente, foi orgânico.
Sabe o que aconteceu ali? A gente deixou o jovem tomar a frente. Foi o que aconteceu. E acabou surgindo quem? O menininho da MBL falando: não, a gente vai. Como é que eles falaram?
Fazer acordo.
Fazer acordo lá, que não sei o quê. A gente deixou esses caras ir pra frente. Na Ucrânia, o primeiro cara que falou uma merda dessa tomou porrada. Entendeu?
Não, e no final, cara, a situação tava tão... Nesse lance da Ucrânia, tava tão violenta que eles estavam, assim, tão chateados de perderem os amigos, a família, que subiu um militar no palco, né?
Uhum.
E ele falou que perdeu um amigo, que ele tinha esposa, ele tinha filhos. Ele falou que se o presidente não renunciasse até a hora tal do dia seguinte, eles iam entrar com força armada. Bicho, no mesmo dia o presidente pegou o helicópterozinho e saiu da Ucrânia, cara.
Escondido,
lembra? Na sujeira.
Porra, cara.
Isso que é a Ucrânia.
Eu quero o Toffoli sair escondido! Eu quero o Gilmar Mendes sair escondido dessa porra! Eu quero isso!
Eu não quero, não, eu quero.
Que isso?
Eu vou ter que botar o pi, senão amanhã a gente tá preso. Amanhã, caralho, nós vamos os tuiteiros presos, né?
Pobre maluco.
Isso que o senhor Gabi falou, eu nunca tinha pensado, mas você imaginar um cara, tipo assim, os caras prenderam um tuiteiro pró-Bolsonaro que não sei o que, aí você vai lá, o cara que coordenava, por exemplo, o tweet do Dex, por exemplo.
É, o Dex?
Esse cara falando...
Letícia.
Famosa Letícia. Vulgo Letícia. Esse cara falando em rede nacional alguma coisa. Ou chamando o pessoal pra alguma coisa, mesmo sendo preso.
Cara, com certeza.
Você lembra a cena do cara que foi preso lá, entrando no ônibus? Até ele dá o depoimento que ele foi preso assim, nego deixou de pelado, cara.
O cara com o saco,
humilhar,
né?
Pra humilhar o cara, né?
Pra humilhar o cara. O cara pelado na neve, velho. Caralho, mano. Aí, já pensou, cara? Olha
mas
só.
O sentido é basicamente esse. Você vê essa CPMI das fake news aí, essa prender e tal, vamos prender quem usa perfil falso, é justamente para trazer você para CPMI como se você fosse um bandido e te humilhar ali em público, entendeu? O sentido é basicamente o mesmo, né? Só muda o método. Agora, essa questão do pessoal que foi sequestrado. Teve gente sequestrada, cara.
Tem, 68
A ucranização foi um bagulho muito... A ucranização que eu vejo é muito próximo ao que aconteceu na Venezuela, que você teve um Oscar Pérez da vida, né? Que acabou falecendo, que tinha uma guerrilha e tinha um grupo armado e que acabou sucumbindo aí às forças do Maduro. Então, aquilo para mim na Venezuela, que teve aí desse ano, foi muito mais um processo de ucranização do que qualquer outro que a gente já teve aqui, entendeu?
Eu não chegou a falar nisso, você falou da Leiquinha, aí me lembrou uma coisa. O cara que é famoso por ter sido jogado na lata do lixo no mundo, ele criou uma lei parecida com a Leiquinha na Ucrânia. Se não, tipo, igual. A lei de um nome extenso, mas é basicamente é uma lei para
calar a liberdade de expressão. Foi isso que, o pessoal ficou revoltado mais ainda, cara.
Exato. E a lei era igualzinha a Lei Kim. Era pesada demais para uma coisa que não era tão, tão problemática assim. Deixava a interpretar questões que não eram para ser deixadas de interpretar e calava a liberdade de expressão das pessoas. Isso numa época que a gente não tava com esse negócio de fake news e tudo mais, assim tão em alta quanto tá agora. E ele criou essa lei. E outra coisa também, quando o Dery falou que teve lá gente botando, como é que é o nome? Negócio de panela na cabeça, coisa do gênero, foi porque eles criaram leis para tentar...
Pra proibir
as pessoas.
Proibir os equipamentos.
Exato, eles criaram leis, por exemplo, que proibia dos caras usar capacete na rua.
Você não podia andar com 5 carros juntos.
Sim.
Não podia usar uniforme, Se você usasse uniforme, tipo, como se fosse de algum grupo, você ia preso.
Sim, você não podia fazer fogueira na rua, porque, porra, 8 graus, Celsius.
Então foi um negócio muito mais brutal do que o que a gente vê aqui.
Mas as coisas vão evoluindo, é isso que eu tô te falando. Olha só, tá começando com o CPMI de fake news. Ah, a galera faz perfil falso. Daqui a pouco ele vai pra rua. Aí vai começar a inventar um negócio pra pessoa que tá na rua. Se eu for lá com a minha máscara de Deadpool no meio da rua, e aí? Daqui a pouco vão falar, aquele maluco ali lá é do Twitter, não sei o quê. Aí vai começar a vir atrás de mim e me prende. E aí,
apoiador do Bolsonaro.
Apoiador do Bolsonaro.
Eu vou subir no palanque, vocês vão ver a merda que eu vou causar no Arco da Lapa.
Ansioso por esse dia.
Também. Vai ter que tomar muita caipirinha da tia pra fazer isso daí.
Nossa. Tia, um beijo!
Fala que eu gosto da pauta.
Beleza, então. Pois é, gente. A gente vai fazer agora a leitura aí dos dados da enquete, já que a gente tá falando de ucranização. A gente deixou uma enquete lá essa semana questionando ao público se a gente devia realmente esperar o momento certo para ucranizar ou peruzar e evitar narrativas perigosas, ou se a gente realmente deveria agir e não esperar para começar o incêndio. Mesmo sabendo que nós estamos em um possível cenário de instabilidade, a gente teve um total de 120 votos, né? E as opções eram o seguinte: 77% disse que era o momento certo para esperar, né? Esperar o momento certo, 77%. Espera nada, queima tudo. 15% queria realmente tacar fogo logo alguma coisa, não esperar Bolsonaro voltar, foda-se, realmente não pode esperar, vamos queimar logo o pessoal do STF. 6% dos preguiçosos disseram que iam assistir pela TV e 3% de lunáticos disseram que confiam na Suprema Corte. Então...
Quê?
Exatamente, 3% disse que confia na Suprema Corte. Então a gente deixa aqui o nosso agradecimento a todos que participaram e colaboraram para a pesquisa.
3% de 120 são 3,60 pessoas.
Tem 3 infiltrados no nosso.
Eu acho muito difícil, cara, acontecer isso no Brasil, nos mesmos moldes que colocaram da
Mas outra. Tem que inflamar.
Tem que inflamar, mas o que que... Por isso que foi o que eu falei com o Sue. O que que pode inflamar? Soltura do presidente
Dex.
Lula.
Prenda o Dex.
Não, o Dex é o de menos. Soltura do presidente Lula. Cara, a soltura do presidente Lula seria o principal ponto para realmente causar uma revolta na população a esse ponto, cara.
É verdade.
Eu acho que é o único ponto. Não é nem questão de tuiteiro, é a questão do presidente Lula. Uhum. Entendeu? Eu acho que a partir do momento que o afegão médio ficar puto e falar assim, caralho, esses caras estão brincando com a gente. E quando ele acorda, quando ele redpilar, aí acontece. Aí vai.
É verdade, eu acho
que... Você vê aí, ó, 3% de não redpilados, cara. Confia na Suprema Corte. É igual aquele cara, você não confia na sua Suprema Corte?
Pô, colocou o plano.
Aí o Neumann, acho que foi o Neumann, né, que ele fala assim, não, não confio. E é isso, cara. Porra, não tem como você confiar, né? E sempre vai ter aquela galera que vai falar, ah, não tem saco pra protesto, não sai de casa nem pra transar, quem diria
ir pra isso? Protesto
e falar de político. Cara, tem. Sempre... Tem
gente que não sai de casa pra transar.
Mas ninguém transa, cara. Transar dá muito trabalho. As pessoas são preguiçosas, então
elas dá não trabalho transam. Demais,
dizem que transa. A pessoa fala que transa.
Gasta muito dinheiro.
Vai ser hora das histórias do Deadpool.
Gente, vamos lá, olha só. Vamos falar aí das aleatoriedades da semana. A gente deu um rolê nesse fim de semana. O Sui acompanhou a gente. E foi bacana pra caramba. A gente se divertiu muito, encontrou muita gente que, inclusive, pensava diferente da gente, pensava igual a gente. Entre eles, um vendedor de tequila, Red Pilado, que a gente acabou encontrando no meio do caminho, ele contou uma história muito peculiar, a gente acabou até gravando. Ele era um vendedor de tequila, né, que ficava ali no posto de gasolina ali, e no meio da night e tal, a gente encontrou com ele, o Deadpool resolveu comprar... Quantas tequilas você comprou com ele?
Cara, é porque ele falou que... foi assim, eu cheguei nele e falei assim, amigo, quanto é que tá tequila? Ele falou, R$5, 3 por 10. Falei, não, olha só, eu não vou pagar... Eu quero R$2 uma só, porque só eu que vou beber. Aí, não, mas uma é 5, não sei o que. Eu falei, não, eu quero pagar 2, pô. Aí, ah, mas essa garrafa aqui foi 50, não sei o que. Foi mentira, pagou R$20 lá em Madureira. Aí, não, não sei o que, não sei o que lá. Aí acabou, eu falei, não, gostei de você, você me deu o papo original. Aí eu fui com comprei 3 tequila com ele, né? Paguei 10, aí dei 20 na mão dele. E aí eu fiz um vídeo, vou até postar esse vídeo depois, eu não postei, né? Que delícia de vídeo. Aí, depois que... É do Deus Buceta, né, o vídeo.
É verdade, é isso mesmo. É
do Deus Buceta. E aí, mais uma vez, invocando o poder do Deus Buceta com 2 tequila na mente, né, o cara foi e sumiu. Aí eu cacei o cara, velho. O cara sumiu com os R$20 que eu dei na mão dele. Eu falei, cara, o caminho agafou entre 20 reais. Né? Aí voltei pro lugar, o cara tava lá, mano. Aí, conta aí o que ele falou.
Ele contou que, basicamente, ele morava com um casal de lésbicas, transava, que inclusive transava com elas. De vez em quando elas estavam carentes, e que ele tinha votado no Bolsonaro. Aí a gente falou assim, não é possível.
Ele tinha uma maconha de cinco no bolso
e tinha votado no Bolsonaro. A gente não acreditou, falou assim, não, você vai fazer um vídeo, grava aí com a gente, fala. Aí ele contou a história do Deadpool, que ele foi trocar o dinheiro dele, que ele era honesto, que se ele não voltasse, voltasse para entregar o dinheiro do Deadpool, que ele teria votado no Haddad. Mas como ele votou no Bolsonaro, ele voltou para entregar a grana dele. Então a gente acabou gravando o vídeo do cara. O cara foi extremamente simpático com a gente. Gente finíssima. Tinha maconha de 5 no bolso, né? Transava com lésbicas, totalmente red pilado e honesto. Honesto, digamos de passagem, honesto.
E o velho então, BL.
O velho da MBL, a gente acabou encontrando o velho da MBL. O cara tinha ferro de passar dentro da bolsa. Máscara de dormir. É esse tipo de gente que você encontra quando você anda pela Lapa, entendeu? Então é tipo um teste de sobrevivência que você vai passar. E que nem todo mundo vai estar pronto pra isso, né? Tem gente que vem de fora que acha que fica meio chocado, né, cara?
Tem gente que perde celular.
Tem gente que paga o travel pro celular depois que perdeu.
Tem gente que leva chupada de...
Tem gente que leva chupada de travesti.
Parem! Olha só, deixa eu contar a história do travesti.
Eu vou contar a história do travesti primeiro.
Eu quero contar a história dos travestis. Não, vocês ficam me falando de travesti, aí você não sabe como é que conheci os travestis, tá? Foi o seguinte, eu estava um dia, eu conheci uma menina uma vez quando eu tava perto da Lapa, e eu fui lá, a menina tava na Lapa depois. Eu beijei ela no meio do caminho, foi isso assim. Eu tava num lugar, eu beijei ela no meio do caminho, ela falou que ia pra Lapa. Eu depois fui pra Lapa e encontrei com a menina lá. E fui ficar com ela. E aí, o que aconteceu? A menina foi embora, eu tava com um monte de gay do meu lado, e ali era uma boate gay, e na esquina tinha um montão de travesti. Aí os gays estavam brigados uns com os outros lá, inclusive o viado lá, ele queria dinheiro pra poder comer outro dois malucos que ele conheceu lá, e o marido dele tava esperando ele, uma putaria degeneralizada total, tá? Depois eu conto isso com mais detalhes, ou vocês querem que eu conte com detalhes essa coisa? Sui, você acha que eu devo contar essas coisas com detalhes?
Cara, quem conta coisa com detalhe é mulher, entendeu? Já que você vai contar com detalhe,
é isso. É, aí aconteceu. O viado lá, ele queria transar com dois garotos, queria R$100 emprestado pra ir pro motel. Eu falei que não ia dar dinheiro pra ele fazer isso, né? E o marido dele ia esperando ele. E eu fiquei tá puto que o marido dele lá tava conversando com o outro e tal, não sei. Aí a gente voltou pro lugar, ele ainda continuou duvidando lá que o marido dele tava lá. Eu falei, pra animar a noite, eu falei, cara, vamos zoar aqui então pra animar a noite. Porque a mulher que eu ia pegar já foi embora, não tem nada pra ele fazer. E aí eu vi os travestis na esquina, eu cheguei, eu falei, vem cá comigo, só confirma a história comigo, não fala mais nada. Aí eu cheguei no travesti lá, eu falei, aí eu cheguei assim, oi, boa noite. Ela falou,
boa noite.
Aí eu falei, qual é, prazer, meu nome é Bruno e tal.
Larissa.
Eu falei, prazer, Larissa. Olha só, Larissa, a gente queria fazer um bacanal ali com aqueles gays aí, tá vendo aqueles três aí, são todo mundo gay. E aí a gente vai se juntar todo mundo pra fazer uma suruba dentro de um quarto de motel, entendeu? Só que eu vou comer você. Talvez você fique uma p*** lambu um c*** ali no meio, essas coisas todas. Mas aí eu que vou com você. Quanto é que você cobra? Aí ela falou, não, eu cobro R$100 a hora. Aí eu falei, porra, R$100? Eu não vou pagar R$100. Vou pagar só 50. 50 eu não vou. Eu falei, não, porra, como assim não vai? Olha pra mim, olha pra você. Como é que você não vai fazer isso? Aí a gente foi conversando, que acabou com o seguinte, eu peguei amizade, que eu fiquei lá conversando com elas, caralho, conheci as outras travestis, a pessoa gente boa, o pessoal, o povão, começaram a trocar ideia, e aí, pronto, nasceu uma amizade entre os travestis, né? Da outra vez eu fui lá, contei com elas também, brincaram comigo, não sei o quê, e tal, me pagaram cerveja. Então, eu fiz amizade, eu faço amizade com qualquer pessoa, entendeu?
Não... Mas a pergunta que fica é a seguinte, e aí, comeu?
Não, eu não comi o travesti, não.
Inclusive... Mas ó, eu quero que você explique essa história aí que a gente presenciou da chupada que você levou no mamilo do drag queen de Nova Iguaçu e o outrozinho lá do Niterói que chupou seu peito na nossa frente. A gente viu isso. Eu não estava preparado pra ver isso.
As mulheres vão ouvir isso
aí. Que nojo, cara.
Não foi assim, não, gente. Ô Suia, me defende aí.
Não foi assim, não, gente. Um chupou um lado e o outro chupou
não,
o outro.
Não!
Puta que pariu!
Mentira, mentira.
Foi assim, eu sei que vai ser o advogado.
Caralho, da puta, cara. Do advogado do diabo, olha só.
É verdade, porra. Um foi de um lado, outro do outro. Ainda postou um vídeo, você querendo. Você gostou tanto da chupada daquele magrinho que você queria levar ele lá pra trás da barraca.
Que isso, rapaz?
Postei um vídeo, você foi lá pra trás da barraca. Tem provas, eu tenho imagens.
Altas revelações.
Meu Deus do céu. Mentira, cara, eu fui pegar o viado no colo.
Ele ainda fala, meu irmão, eu só falo com provas, eu só amanhã... alego as coisas com provas.
Amanhã o Deadpool tá se juntando com o
Mafinha. O pior foi o seguinte, que eu queria que ele falasse que ele votou, né? Eu queria falar que ele votou, né? Aí eu falei assim, vem cá, e você votou em quem? Aí ele, meu filho, você com essa cara de Joyce Hasselman, tu acha que eu votei? Eu vou falar pra você que eu votei. Cara, quando ele falou na porra. Teve o viado ariano, o escurinho, lembra dele, Suia?
Fez o mapa astral.
Que fez o mapa astral?
É, ele ia fazer o mapa astral.
Falou que eu estava bêbado demais pra eu lembrar disso.
O Suia já tinha ido embora já essa hora. Mas, assim,
tá vendo?
Esse é o tipo de situação que você enfrenta quando você vai pra Lapa. E aí, no final do dia, quando já estava amanhecendo, a gente decidiu dar uma volta no centro do Rio e descobrimos que estava ocorrendo a corrida da corrida dos Wally, né? Pra quem não sabe o que é o Wally, pra quem é muito jovem, o Wally é aquele personagem do Onde Está o Wally, né? Que você ficava procurando aquele personagem do gorrinho, do Oclinhos e da roupinha listrada, que estava rolando no centro do Rio e a gente não sabia. A gente estava andando ali pelo centro, viu milhares de pessoas vestidas. Quando a gente chegou ali em frente ao Teatro Municipal, estava rolando a corrida. E desde roubo de banana dos corredores, o Deadpool bombado decidiu participar da corrida, munindo em suas duas mãos um cigarro e uma garrafa de Heineken para provar que você não precisa ser fitness para você participar de uma corrida desse night. Então, eu falei para ele, eu dei ideia, falei, vamos lá, quer fazer? Vai fazer. Só dá asas à imaginação, né?
Não, você quer correr.
Ele, quero, vamos lá. Eu falei, vou filmar.
Mentira, cara, ele me impulsionou, gente, eu fui obrigado. Ele falou que ia ganhar o apoia se eu fizesse essa merda, aí eu fui lá.
E ganhou.
Depois do vídeo a gente ganhou o apoia mesmo, é verdade. Porra, se eu tiver que fazer uma merda dessa surreal pra poder ganhar apoia, você tá fudido, né?
Segurança quis pegar ele.
É, não, porque
eu atravessou a linha, cara, de chegar.
Eu falei assim, eu não vou, eu não consigo o CPF, eu não tenho cara de papo. Falei, não, vai lá. Aí eu fui, comprei uma Heineken, assim, virei metade de uma vez só. O álcool voltou pra mente. Aí eu fui correndo lá, falei, foda-se, fui correndo. Eu fui correndo assim e tal. Cheguei no final, abri os braços assim, brincando. Caralho, eu cheguei lá no segurança. Rapaz, que isso? Pode fazer isso aqui. Não, eu falei, amigo, eu só quero a saída, mais nada. Só quero a saída. Levantei o abraço assim, aí veio outro segurança e falei, irmão, não me toca não. Eu tô querendo sair daqui, eu não sei nem como é que eu entrei, só quero sair. Porra, ainda roubei uma banana ainda.
Cara, nessa corrida tava tão louca que tinha gente correndo com carrinho de bebê, cara. Tu viu isso?
Isso, correndo
com
carrinho de bebê, velho.
Carrinho de bebê, levando o bebê pro meio da corrida e correndo mesmo, passando com a criança correndo. Sabe, o pessoal era mais louco do que a gente que tava ali.
Pagar... O pessoal de corrida é tudo louco,
cara. Pagando R$90,
fica vestido de... E detalhe, estavam sóbrios, né? Teoricamente.
Estavam sóbrios, exatamente. Estavam doidos de whey protein.
Eu que acorda domingo de manhã pra correr, pelo amor de Deus, cara.
Com certeza, né, cara? Foi o que eu falei no dia, cara. Eu falei, cara, é domingo, cara. 6 horas da manhã. Foi mais ou menos 7 horas, né? 8 horas. Falei, esse pessoal não transou na noite anterior, você pode ter certeza, cara.
Nem você e nem o Dé.
Nem ninguém.
Nem eu.
Ninguém. Gente, a única coisa que eu quero no domingo de manhã é uma bundinha colada no meu p*** e eu tá com ressaca, só isso.
Pode ser bundinha de homem ou mulher, né?
É por isso que o fada do travesti, né? Que isso? Eu queria bundinha
dele
no de manhã com a fada do seu
ele apaixonou, ele apaixonou tanto no cara que ele queria pegar até a roupa.
Ai, caralho, sim, você... sim. Mentira, cara. Você ficou perguntando agora, você encheu, sabe? Tinha que pegar o WhatsApp, o TPD.
Cara, você deixou passar essa.
Não, eu deixei passar nada não, cara.
Deu mole.
Deixei passar nada não. Gente, quem quiser vir, me chame na DM. Tá, já.
Gente, tem mais uma coisa aqui.
Diga.
Uma coisa que acabou de acontecer aqui, que parece que na Argentina já contabilizaram os votos e a esquerda ganhou lá.
Meu Deus, tragédia, né, Bruno?
Não, tragédia nada. Que tragédia?
Argentina tem mais o que se fuder?
Não,
não.
Gente, não. Olha só, vocês têm um pensamento muito pequeno, olha só. Com a Argentina, com a economia fodida, a gente vai lá e a gente é rei, que nem americano aqui.
Coitada da minha família lá, meu
Deus. Caralho,
minha família lá.
A gente vai comprar a Argentina.
Eu vou comprar mesmo. Caralho, cara.
A gente já vai comprar peso, cara.
Gente, já vai
jogar. A gente vai comprar o país.
Gente, tem família lá, pô.
Vou dar uma
família lá.
A gente compra a sua família, Pablo.
A gente compra a sua família.
A gente bota a família do
pai. Mão de obra barata, a gente escraviza os caras lá e paga R$500 pro mais rico.
E ó, de sacanagem ainda dá pra obrigar os caras a usar camisa do Pelé todo santo dia, hein?
Ai, olha só, você que está no Twitter e é beta, que não come ninguém, você vai fazer o seguinte, você é fudido, digamos que você é fudido que nem eu, você vai arrumar um trabalho, você vai trabalhar durante 3 anos, 3 anos não, 2 anos é pra você ser rei lá, você vai pegar... Vende as férias, o caralho. O que você puder de acumular dinheiro, você acumula. Quando você for tirar outras férias, você vai lá pra Argentina. Cara, você vai comer todo mundo. Faz isso.
Vai lotar o barco.
E só usa camisinha pra não pegar doença. O resto vai que vai. Ou senão caldo de cana.
Corta.
Eu recomendo camisinha, porque pior do que
mas, ter doença... É... Mas, ó, quem quiser receber a família do Pablo aí, que vai ficar refugiado agora com a Cristina Kirchner de volta ao poder...
Não quero que eles venham pra cá, não, pô.
Manda um apoia-se aí pra gente. A família do Pablo está na Argentina, com certeza vai passar por problemas. Então, mandem um apoia-se aí pra gente. A gente já vai passar um pra vocês.
Pra família do Pablo não precisar matar cachorro.
Caralho, que filha da puta!
Sabe por que a gente tá rindo? É porque é com o argentino mesmo.
Pode rir.
Perdão.
Cara, a Argentina tem que se fuder, mesmo. Fuder, cara. Eles elegeram a Cristina de novo.
A Argentina tem que se fuder mesmo.
E foi no primeiro turno, é isso mesmo?
Foi.
Caralho.
Ele tem mais que se fuder mesmo.
Ah, mas o Macri também é um Amoedo de lá, né,
cara? Mas, cara. Mas isso aí que a gente tava falando hoje, da Ucrânia, da Argentina, cara, você pode ver, na Ucrânia, o cara era tipo um Alckmin da vida. É a mesma coisa o Macri. O Macri é tipo um Amoedo, né? Você vê que são os caras de pau mole mesmo, sabe? Tipo, são os caras que paga de liberal, mas não é liberal, né? Então, isso aí, a gente já tá vendo a simulação do que seria se a gente elegesse um cara desses aqui.
Paulo no c... da mulher dele.
É, exatamente. Mas, ó, depois dessa notícia trágica, eu vou deixar aí os agradecimentos finais. O Deadpool, quer fazer um agradecimento aí, final?
Olha, eu tenho agradecimento pra falar pra um montão de gente aqui.
Pega a lixinha do Faustão aí.
Lixinha do papel... Faustão. Eu botei um tweet lá.
Cara, esses memes do Faustão, cara, com o pessoal da MBL é show de bola.
Eu tô vendo, tô acompanhando.
Eu não vi, não. Então, me marque um lá.
Caraca, é muito bom, cara. É muito bom.
Me marque um lá.
O que aconteceu?
Meme do Faustão
com a MBL. O pessoal tá fazendo uma imitação do Faustão pra sacanear o Nando Moura.
Ah, isso eu vi, eu vi.
Dá uma olhada depois, tá meio maneiro. Mas fala aí, Deadpool, quem que você quer agradecer?
Gente, vou mandar aqui, ó. Primeiro eu vou mandar os agradecimentos especiais pra Gabi, tá? Beijo, Gabi. Um beijo pra Facistinha. Um beijo pro Pássaro e pro Harry Cole. Um beijo na boca, bem molhado. Uma broderagem bem gostosa com esses dois, que me citaram no podcast dele. Eu amo vocês dois. Um dia eu quero participar de um podcast com vocês. Me chamem, por favor. Porque aqui já tem muita gente. Eu não aguento mais esse pessoal aqui. Eles são muito chatos. Tá? Mentira, eu amo vocês.
Mentira, calma. Alto não,
isso. Calma, que isso. Eu gosto do cu de vocês. Um beijo pra Bucetinha. Amo a Bucetinha, tá? A Bucetinha. Você sabe quem é a Bucetinha, né? Um beijo pra Cris. Tá? Vou mandar aqui um abraço também aqui, ó, pro André, o arroba bem underline FDP comentou lá, que falou que gosta gorda feminista pra chupar melhor, tá? Um abraço pro Israel de Cristo 10, arroba Israel Cristo 10, botou aqui. Eu gostaria de desejar saúde pro Deadpool, aguentar uma cerveja sem dar nenhum PT, significa muita saúde. Ou seja, ele falou que eu sou um cara saudável, porque eu bebo pra caralho e tô aqui gravando um podcast cheio de caninha da roça. Um abraço pro Wellington Nunes, arroba Wellington Nunes, que falou que xingaia com X. Sim, eu sou burro. Um abraço também para aqui pro 9 Minutos Podcast, que falou que o certo mesmo é bolacha, mas é pau no seu cu também, e tomar que você tome um tiro no cu. Mentira, cara, gosto de você pra caralho. O JB mandou eu pra puta que pariu e falou que me ama. Tudo bem, JB, eu sei que você me ama, eu sei que você tem maior inveja do meu pau. Um abraço pra Cris, que eu já mandei, um beijo pra todos do Conexão, muito sucesso e grandes ao seu redor, principalmente do bombado. Quer ver eu me fuder, né? Quer ver eu com doença, né? O Asgard Podcast mandou também um grande abraço pra mim, né? E o Thiago mandou um salve pra direto do Gabinete do Ódio. Inclusive, ele comentou lá que eu bebi a cachaça e falou pra beber bastante cachaça e dar bastante rage aqui. Eu dei um rage aqui nesse grupo, nesse podcast, mas falar pra mim parar de xingar. Pra quem disse pra mim parar de xingar, infelizmente eu não consigo, porque eu sou um filho da puta. Então, um beijo pra todos vocês.
Encoraçado, quer deixar um agradecimento aí pra alguém?
Bom, quero deixar agradecimento às pessoas que apoiam ou que estão pensando em apoiar a gente no Apoia-se. Um beijo para vocês, tá? Mandar um abraço aí pro Gato Piro, o maluco que tá aí, que esculachou umas certas feministas de podcast cariocas aí.
Nossa, foi maravilhoso aquilo.
Foi sensacional.
Ai, Gato Piro, faça isso mais vezes, a gente gosta.
Eu tô rindo aqui do tweet do Conassado, que ele retweetou aqui, a culinária argentina é um cachorro agora. Vai ser um cachorro em 2023.
Meu Deus do céu. Só isso, gente.
Só isso. Quer deixar algum agradecimento, Pablo?
Quem, eu?
O mendigo. Sim, de xerecas. Não. O Pablo é o novo mendigo de xerecas, hein? Um abraço pro Lindex também, que divulgou isso aí. O Pablo mendigando xereca no Twitter.
Só inveja dele dos meus cabelos sedosos e compridos. Quero mandar um beijo pra Lola e pra Cris do Back to the Kitchen. Quero mandar um abraço pro Isentão Cash, pro Asgard Podcast, pro Harry Corno e pro Pássaro. Delícia. Pro Rifa, pra todos os convidados aqui, pra Because Amar, pra Gabi, pra Amanda, todas as Amandas, que é muita Amanda.
Amanda Verso.
Mandar um beijo pra mulher mais linda do Twitter, que é o Mikhail Gorbachota.
Vocês estão doidos?
A única mulher que merece ser
cantada.
Vocês estão doidos
pra falar com minha foda-se, né? Vocês estão doidos pra falar com minha foda-se.
Pra Caroline de Mônaco, pro Mr. Romanini. Caralho. Quem mais também? Pra todo mundo.
Haja piroca, hein?
Quer deixar um agradecimento pra alguém, ou Suia?
Suia,
não foi citado?
Suia é maravilhoso.
O agradecimento do Suia, né?
É, o agradecimento
do Suia. Obrigado por você me... Palmas
pro Suia.
Suia, seu lindo.
Maravilhoso. Pô,
não, eu quero mandar um agradecimento a vocês, quatro, deixa eu ver, eu tô bêbado, já são quatro isso, por me aturarem aqui. Um agradecimento aos ouvintes que vão ver minha péssima voz. Eu quero agradecer aqui ao Mikhail Gorbachev por ele existir na minha vida. Aqueles momentos no passado foram maravilhosos. Por isso que eu ganhei o nome Dr. Suio Versátil. Eu quero agradecer a vocês quatro, já agradeci. E eu quero dar os parabéns, sem meme, de coração, parabéns ao Nhônio, ao Batoré e ao Kim Catapiroca por eles chegarem aos 10 meses sem nenhum caso de corrupção apesar do Bolsonaro, que o presidente do executivo, até ele, né, que assinava o cheque corrupção. Mas apesar do Bolsonaro, esses três e vários corruptos do Congresso Nacional chegaram ao final de outubro sem nenhum caso de corrupção.
Sensacional.
Parabéns para eles.
Palmas.
Palmas para eles. É, graças ao Bolsonaro. Quer dizer, graças não, apesar, né, do Bolsonaro.
Uhum.
Bolsonaro é tão foda, cara, que o governo está há 10 meses sem caso de corrupção e você também não viu nenhum caso de corrupção nos outros poderes, cara. Porque para você ver quem é que assinava o cheque corrupção, sob o aval de quem existia a corrupção e sob o aval e por que hoje existe parlamentar preso.
Tragédia.
Obrigado. Obrigado por essa oportunidade desse desabafo.
Valeu. Então, para Cris, para Fitas ao Vento, para o Gato Piro, para os outros, que sempre está acompanhando a gente, divulgando para caramba, Ozzy Templário, Caveira Cansada, que nunca esquece de me colocar nas artes lá da Corp, obrigado, estou correndo mais risco por causa disso. Boteco, que o Boteco divulga a gente para caramba. O Lindex, Matador de Passarinho, muito doido. Seu Amigo Isentão, que é um podcast também muito bom, 9mm, o Asgard Podcast, Gabi, a Mari, o Amanda Verso todo, mas Amanda Rio de Janeiro em especial. E um abraço para todo mundo aí que está acompanhando a gente, tá participando, tá tweetando, tá retweetando, tá apoiando.
Beijo para a Lu também.
Quem?
A Lu.
Quem?
Lu?
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 Meu pau chama
Lu?
Lu? Meu pau no seu cu?
Ela mudou a roupa agora.
Ah, vai se fuder. Meu caralho. Ô, Lu, vai tomar no cu. Aí, ô, Lu, vai tomar no cu. Tu que escuta esse podcast. Um abraço. Ah, caralho. Meu caralho, vai se fuder.
Um beijo também pra Paty, tá? E pra todo mundo que tá deixando o apoia-se também. Já temos dois apoiadores anônimos, tá? É de grande importância pra gente vocês continuarem até apoiando e divulgando esse projeto. A gente faz com muito carinho para vocês. E é isso.
Agradecimento. Calma aí, Amanda Verso e a Afardados. A Fábio é agente da CIA. Beijo.
Fabi? Um beijo, Fabi.
Não esquece dela. Beijo
pra Fabi. Arroba Afardados.
É aquela que falou que o podcast é muito ruim.
É verdade.
Beijo no seu coração.
Nunca vou esquecer disso.
A Lu é a Lu Martins. Lu Martins.
Beijo, Amandas!
Gente, olha só, deixar um agradecimento aqui especial para o Suia por ele ter participado com a gente aqui. Trouxe uma bagagem enorme para o podcast e muita informação interessante. É sempre bom.
Obrigado por me chamar de Malen diretamente.
É de São Gonçalo, mas é gente boa. É de São Gonçalo, mas é gente boa.
Ah, Pablo, meu mais fervoroso e respeitoso vai tomar no cu por você ter descrevido a minha cidade de forma tão jocosa, tá? Beijo no seu, na sua bunda esquerda.
Fui lá pra comer mulher de alguém que vocês não comem.
Comeu mulher de alguém.
Rapaz, isso dá história pra outro podcast.
Meu irmão, eu acho que você viu nata de porra da minha lá, né?
Pode te catar. Pegou por tabela.
Pode te catar,
né? O Sui é o Mr. Catra de São Gonçalo, rapaz. Vocês estão por... Então, gente, deixar um agradecimento pro Suia. Muito obrigado mesmo por ter participado. Foi de grande importância. Com certeza vamos chamar outras vezes. E vamos chamar mais gente também. A gente não vai focar nas contas famosinhas do Twitter, não. Vai ter gente de conta pequena, sim, aqui com a gente, participando. E a gente vai fazer uma listinha de convidados bem interessante também, tá? Gente, um beijo para vocês. A gente vai ficar agora com a nossa vinheta. E até a próxima.
Tchau.
Nenhum animal foi maltratado na gravação deste programa.
Chupa meu c... Beijos!